Golaço 8. Galo na Libertadores e finais do Mineiro. Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo para você que acompanha o podcast Golaço, nosso encontro semanal produzido aqui pela Gol Brasil para dar um giro pelo que está rolando no futebol do Brasil e do mundo. Toda terça-feira de manhã, um programa cai no seu tocador de podcast favorito. Eu sou Paulo Júnior e hoje a gente vai para Belo Horizonte conversar com Cláudio Rezende, repórter da Itatiaia, setorista do Clube Atlético Mineiro, colaborador também da Gol. Você acompanha os textos do Cláudio na cobertura do Galo lá em gol.com. Cláudio, como vai? Tudo bem?
Tudo bem. Um abraço, Paulo. Um abraço a todos que nos acompanham. Tá tudo tranquilo por aqui.
Ah, feliz demais, né? Primeiramente, agradecer a toda a massa atleticana aí que votou em mim. Espero dar muito mais alegria e que nunca falte vontade e garra, que é a cara do Galo.
Cláudio, Hulk teve uma semana, digamos assim, para definitivamente marcar sua chegada no Clube Atlético Mineiro. No meio de semana, entrou muito bem no jogo pela Libertadores contra o América. Agora, no final de semana, início das semifinais do Campeonato Mineiro, enfrentando o Tombense, ele participou ativamente na vitória por 3-0. Queria começar pelo Hulk. Conta um pouquinho pra gente, que mudança, hein? Porque há alguns dias o assunto era a manifestação pública, uma certa reclamação pública do Hulk numa saída de campo, né? Pedindo para jogar mais, pedindo ritmo, pedindo paciência à torcida. De repente, em duas partidas, o Hulk conheceu as redes, o Hulk viu as jogadas resultarem em gols para o Atlético Mineiro.
É, o Hulk participou dos últimos 5 gols do Atlético, os 2 contra o América de Cali, ele marcou os 2. E no fim de semana, contra o Tombense, além de fazer um belo gol, né, o terceiro do Atlético, um chute de fora da área, no estilo do Hulk, né, ele pega e tem essa força, um chute muito forte, né, com a perna esquerda. E nos outros 2 gols ele participou com uma assistência e o pênalti foi em cima dele. O Hulk, ele estava precisando, né, Paulo, de ritmo de jogo. Ele vinha muito tempo aí fora do futebol brasileiro. O Hulk, a gente pode dizer que praticamente não jogou aqui no país. Ele saiu muito jovem, né, do Vitória da Bahia, fez um jogo profissional e teve a carreira toda fora, no exterior. E, principalmente, a gente sabe como que é quando o jogador volta do futebol chinês, né? Ele estava lá algumas temporadas, se joga muito pouco na China e, mesmo assim, no fim do ano, além dessa questão aí dele jogar pouco na última temporada, ficou um tempo inativo até definir o futuro, chegou ao Atlético já com essa exigência, um nome de peso, tendo que mostrar serviço. E a gente viu o Hulk ainda com dificuldades até técnicas que a gente não esperava. Erros de passe bobo, tomadas de decisões ali que para um jogador do naipe dele a gente até estranhava. Mas eu acho que a mudança do posicionamento também, viu, Paulo Júnior? Ele vinha jogando mais pelo lado direito, a função que ele fez mais durante a carreira, né, na seleção brasileira, mesmo ele jogava por ali. Mas o Hulk hoje, já com seus 34 anos, fazendo o homem referência, ele tem força, ele sabe fazer o pivô e a evolução foi clara dele nesses 2 últimos jogos, numa função que ele mesmo conversou com o Cuca e eles entenderam que era o melhor para ele no momento.
Contra o América, ele entra já nessa posição, né? Savarino de um lado, Keno do outro. No jogo do Campeonato Mineiro, um time alternativo, alguns jogadores poupados, você acha que o Hulk vai nessa toada, a tendência é ele jogar de 9 mesmo? Como que você está projetando o Galo para essa semana de Libertadores? Já esperamos Hulk de titular como centroavante?
Sim, eu acho que agora, a partir de agora, ele é titular como centroavante. Ele vai jogar junto com o Savarino e com o Keno. Até porque o Atlético vinha tendo, né, o Cuca, e não só o Cuca, desde o ano passado, quando o time era dirigido pelo Sampaoli, a gente pode dizer com certeza que o camisa 9 vinha sendo o grande problema, dor de cabeça. O Galo não conseguiu encontrar esse jogador ideal até então. Não sei até se o Hulk foi contratado pela diretoria para ser esse homem 9, esse centroavante, mas inicialmente ele não chegou nessa função. E aí continuaram a prosa na conversa de que o time precisa de um 9. Agora, com esses 2 últimos jogos, eu acho que o Hulk é titular como centroavante. Vamos ver a evolução dele a longo prazo, né? Mas hoje, pelo que já apresentou nesses 2 jogos, ele é melhor que Vargas, que Sacha, os jogadores do Atlético que vinham jogando por ali.
E para a gente fechar o assunto Hulk, o pronunciamento dele à imprensa, uma reclamação, um desabafo, pegou mal dentro do Galo ou você avalia que, no fim das contas, é o tipo de coisa que a imprensa repercute porque chama atenção, né? Um jogador reclamar assim publicamente e lá dentro ficou tudo bem, foi tudo conversado rapidamente?
Eu acho que o Atlético conseguiu contornar rapidamente, que poderia gerar uma situação maior, né? Mas no dia seguinte, o presidente do clube esteve lá, conversou com ele, com o Cuca. O Cuca é habilidoso, né, nessa situação aí de administrar elenco. Eu acho que depende do treinador também, poderia receber essa crítica, esse comentário do Hulk de uma outra forma. O Cuca soube administrar bem, não colocou ele de titular no jogo seguinte, porque poderia passar aquela ideia. O cara reclama, vira titular. Então o Cuca deixou ele no banco, mas confiou no Hulk. No segundo tempo ele fez o que precisava contra o América de Cali e agora vem tendo a sequência e vai ter a sequência que ele necessita. Eu acho que conseguiram contornar bem, até porque o Hulk, ele é muito querido, viu? É um cara que já tem a situação resolvida, mas é muito humilde no dia a dia e os jogadores falam muito bem dele. Eu acho que foi realmente um desabafo de um jogador que estava com um peso nas costas muito grande naquele momento.
O Atlético Mineiro joga na noite desta terça-feira contra o Cerro Porteño no Mineirão, portanto, muito provavelmente com essa estreia do Hulk como titular na Copa Libertadores. Vamos falar do meio de campo, Cláudio. O Tietê chegou com muita moral com o Cuca, ele tem desfalque no setor. Como que você desenharia um possível meio de campo ideal na cabeça do Cuca, que tem muita gente para testar e agora a gente já tem um conjunto de jogos um pouquinho maior para tentar imaginar o que está agradando o treinador?
Nós até fizemos uma matéria para o gol.com nessa segunda-feira, falando que o Cuca começa a ter já uma formação, um time ideal mais próximo. Com essa definição do Hulk no ataque, o trio ali com Keno e Savarino, na defesa, o Igor Rabelo hoje está à frente do Hever para ser o companheiro do Alonso. O Hever já não tem aquela velocidade, é um jogador de experiência, mas o Igor Rabelo jogou melhor quando teve chance. Na direita tem uma disputa aí, mas o Mariano está um pouco à frente do Guga, que era titular absoluto com o Sampaoli, o Guga, mas o Mariano é de confiança do Sampaoli e vem fazendo bons jogos. O Arana, soberano na esquerda. Vamos para o meio campo então, o Tietê, ele é um jogador que errou aí, teve falhas nos últimos jogos, o Cuca puxou a orelha dele, mas é um jogador que é de confiança, né, do treinador e foi um atleta indicado pelo Cuca. O Tietê hoje é titular. A outra função do meio campo, o Nacho Fernandes, esse aí é o armador, um dos principais nomes da América Latina, jogador indiscutível, né? Veio do River Plate. E o outro jogador para o jogo contra o Cerro, eu acredito que vai ser o Alan. O Alan é um volante que deve fazer o segundo homem de meio campo saindo pela esquerda. O titular mesmo seria o Zaratio, mas o Zaratio teve uma lesão aí, vai ficar fora de alguns jogos. Eu vejo uma disputa quando o Jair retornar mesmo aos jogos. O Jair teve uma lesão muscular. Eu acho que o Jair vai incomodar o Tietê. E se o Zaratio estiver pronto, pode ser aí um meio-campo Tietê ou o Jair com o Zaratio e o Nacho Fernandes. É um time ideal hoje do Atlético para a sequência do ano.
Muita gente boa no elenco do Galo. Impressionante, né? A gente começa a listar aqui o 11 titular e sobra muita gente boa. E como o time está contratando demais, Cláudio, pintou alguma coisa de Guerreiro aí em BH? Alguém chegou a falar sobre possibilidade de Guerreiro no Galo?
Quando surgiu a notícia, né, de que ele poderia rescindir mesmo o contrato com o Internacional no fim de semana, já se faz a ligação, porque ele com o Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol do Atlético, eles têm uma ligação muito próxima, né? Trabalharam juntos no Flamengo. O Rodrigo Caetano, quando foi para o Internacional, bancou, né, o Guerreiro naquela época, todo mundo vai se lembrar. Ele teve problema com o doping e ficou um tempo fora, mas mesmo assim ele foi para o Inter com o Rodrigo Caetano e hoje o Rodrigo Caetano está no Atlético. Se o jogador fica livre no mercado, logicamente o Atlético surge aí como uma possibilidade, até porque eu falei há pouco, o Galo está procurando centroavante. Agora o Hulk está assumindo ali, mas oficialmente o Galo está em busca desse atacante, desse homem gol. O Galo, a diretoria, quando surgiu a notícia, imediatamente já comunicou aos setoristas o seguinte: o Atlético não fez procura e nem proposta ao Paolo Guerreiro, para não condicionar esta amizade dele com o Rodrigo Caetano numa possível briga, entre aspas, lá do Paolo Guerreiro fazendo um jeito de sair do Internacional para vir para o Galo. O Galo garante que isso não está acontecendo. Agora, se ele ficar livre no mercado, realmente é um nome que vai estar na pauta.
O antigo técnico do Atlético Mineiro, o Jorge Sampaoli, é muito conhecido pelo que faz dentro de campo, né? Tem um estilo de jogo muito marcado. Foi assim no Santos, né? Impactou demais o jeito do time se portar. Foi assim também no Galo. Queria que você falasse um pouco, Cláudio, do extracampo. Qual é a principal diferença de Sampaoli para Cuca? O que, que muda no dia a dia do Galo entre a gestão do treinador argentino agora para o treinador brasileiro?
É, o Sampaoli é um treinador que tem uma dificuldade mesmo de relacionamento. É um treinador que tem uma filosofia própria, conversa pouco, né, com próprios funcionários. É, não dá muita moral para quem já é do clube. Ele tem a comissão técnica dele permanente, são os outros colegas, os argentinos ou os outros que trabalham com ele, e ele fica muito restrito a esses profissionais, são de confiança dele. É um estilo do Sampaoli que deixa, né, o ambiente um pouco mais restrito. Ele não é aquele cara que chega cumprimentando todo mundo no CT, do porteiro a todo mundo, o cara da faxina, ele é de pouca conversa. E isso aí com os jogadores também acontece, pelo que a gente sabe, ele é um cara que exige muito e não tem essa relação, mesmo estilo paizão, com os jogadores. Não é que tinha um problema de relacionamento no Atlético, isso a gente não tem informação. Agora, era um estilo mais seco e é um estilo mais de trabalho, de muita cobrança do Sampaoli. Com o Cuca, muda sim. O Cuca já é um cara que conhece todo mundo no Atlético, já teve uma passagem vitoriosa por aqui, e dá muito mais diálogo a todo mundo, né, da diretoria, de outras pessoas mesmo, da comissão técnica fixa do Atlético. É um cara mais aberto, também com os jogadores. A gente sente um clima mais leve na cidade do Galo com o Cuca do que com o Sampaoli. Estilos diferentes, mas isso acontece realmente nos bastidores.
Para a gente falar um pouquinho de campeonato estadual, Cláudio, queria que você apresentasse, para quem talvez não acompanha tão de perto o Campeonato Mineiro, o nível do Tombense, o futebol que o Tombense apresentou e está apresentando nesse Campeonato Mineiro, para a gente projetar um pouco o tamanho desse 3-0. É um 3-0 que dá para levar em consideração, que merece respeito? Que time é esse do Tombense para a gente avaliar, de certa forma, se essa vitória mostra que o Galo teve realmente uma boa apresentação?
É, o Atlético jogou bem, sim, nesse jogo, até não utilizou o seu time titular, jogou melhor do que vinha jogando desde o jogo contra o América de Cali, ali o time retomou a confiança. O Tombense desse ano não é o mesmo Tombense de 2020, do ano passado, que chegou à final do Campeonato Mineiro, sendo o primeiro colocado da fase classificatória. Não foi nem Atlético, nem América, nem Cruzeiro o primeiro colocado daquela primeira fase, com 11 jogos. Foi o Tombense. Ano passado, não estava perdendo para ninguém. Esse time de 2021 foi um time que, como é uma equipe de empresários, né, o Tombense, ele gira muito o seu elenco. Então, do ano passado para cá, mudou bastante o Tombense. E eu vejo que a classificação desse time, que é da Zona da Mata de Minas Gerais, para as semifinais, se deu muito por conta da estrutura dele, que é melhor do que os outros times do interior, do que propriamente um time robusto, um time que incomodaria nas semifinais. Ainda pegou o Atlético, que é o time melhor, né, o de mais investimento hoje, que está à frente de todos no Campeonato Mineiro mesmo, ficou difícil para o Tombense. O Galo não precisou nem de suas principais peças para, convenhamos, já colocar um pé e meio na final do campeonato. Não é parâmetro para a sequência, mas o Atlético jogou melhor nos dois últimos jogos, porque mesmo no Campeonato Mineiro, contra equipes do interior, não vinha convencendo, vinha jogando um futebol sem muita criatividade até então.
Semifinais do Campeonato Mineiro em dois jogos, o Galo fez 3-0 na partida de ida, volta contra o Tombense no sábado, também no Mineirão. Do outro lado, Cruzeiro 1, América Mineiro 2, volta no próximo domingo.
Já partir para segunda-feira trabalhar a sério, buscar concentração para os nossos focos, né? Que são mais um jogo de semifinal do Campeonato Mineiro, a Série A e Copa do Brasil. São os principais focos nossos. É um campeonato importante para a construção da nossa equipe. Não é uma prioridade do América, mas é um campeonato importante para a gente evoluir, crescer e chegar nesses dois campeonatos nacionais com a nossa equipe mais evoluída, né?
A gente ouviu aí um trechinho da entrevista do Lisca, em que ele dá uma provocada ali no Cruzeiro, ele diz que a prioridade do América é a Série A, e reforça numa clara provocação ao rival que está na segunda divisão. E eu te pergunto, Cláudio, se essa particularidade está impactando de alguma forma o Campeonato Mineiro. O fato do América estar na Série A e claramente ter que priorizar essa competição, a gente sabe que o América tem uma missão duríssima na elite, é sempre assim com um time que vem da Série B. E o Cruzeiro estar na segunda divisão e, claro, tem como prioridade total finalmente voltar para a Série A. Isso muda um pouquinho essa questão de prioridades no Campeonato Mineiro? Ou é mais provocação do Lisca, aproveitou para jogar uma lenha na fogueira ali diante do Cruzeiro?
É, eu acho que o Lisca utilizou muito mais essa questão psicológica, né? Ele está jogando muito com o psicológico contra o Cruzeiro. É experiente o Lisca. O jogo mesmo, o primeiro da semifinal no domingo, o América estava numa situação delicada no jogo, o Cruzeiro estava mandando na partida, estava na frente no placar 1-0, fez o segundo gol, mas foi anulado, e corretamente anulado, pelo árbitro de vídeo. Mas naquele momento o Cruzeiro poderia ter encaminhado a classificação se fizesse um 2-0 no jogo e até tinha tempo para ampliar. Dali o Lisca começou a mudar o jogo, no psicológico, provocando jogadores do Cruzeiro, usando a catimba, a experiência do treinador que ele é, e mexeu bem no seu time e o Cruzeiro caiu de desempenho. O América virou o jogo e agora está muito próximo, né? Porque o América tem um time, se a gente for comparar o Cruzeiro, com mais tempo de trabalho, um time que já tem uma estrutura definida há algum tempo. O América, ano passado, né, foi semifinalista da Copa do Brasil, foi eliminado pelo Palmeiras fazendo dois jogos duros, né, e eliminou o Internacional de Porto Alegre. Foi um time valente na Copa do Brasil. Para a Série A, eu ainda acredito que o América precisa se reforçar. É uma missão, concordo com você, muito difícil para o América, porque o nível é outro da Série B, né? É um nível bem diferente. Agora, e nesse confronto com o Cruzeiro, o América, por ser aquele terceira força, não tem tanta torcida, o Cruzeiro sempre foi um gigante, sempre favorito, o Lisca está tentando mostrar que a realidade hoje é outra. E é mesmo. Hoje o América entrou nesse confronto à frente do Cruzeiro, não só pela vantagem, mas por um projeto já a longo prazo, um time melhor, mais estruturado que o Cruzeiro, sim.
E para a gente brincar aqui, fazer um exercício de imaginação, tentar entrar na cabeça do torcedor do Galo, é melhor pegar o Cruzeiro e ter um clássico numa final de campeonato estadual, ainda que a maratona de jogos seja puxada, o Atlético vai jogar semanalmente na Copa Libertadores, ou você acha que o torcedor, de forma geral, prefere fugir do clássico? Deixa para depois, não vamos se enrolar agora, vamos focar na Libertadores e preferiria enfrentar o América? Claro, o América também é um clube de muita tradição, mas um Galo e Cruzeiro, né, uma derrota num jogo desse, a gente sabe, impacta demais o ânimo do time e da torcida para a sequência da temporada, né?
É, eu vejo o torcedor do Atlético um pouco dividido, viu, Paulo, em relação a isso. Tem muitos torcedores que pensam o seguinte: o Galo tem um time bem melhor que o Cruzeiro e, chegando à final, teriam dois resultados iguais, né? Dois empates, porque o Atlético foi o melhor da primeira fase e tem essa vantagem até a decisão. Então, tem muito torcedor pensando o seguinte: é verdade, o Cruzeiro ganhou do Atlético na fase classificatória, foi uma surpresa para todo mundo ali. O torcedor do Galo, na época, pensava até em goleada, mas a gente sabe que clássico as coisas se nivelam, mesmo com times com poderios diferentes, como a gente vê hoje aqui em Minas Gerais. Agora, tem muito torcedor do Galo que é o seguinte, que é o Cruzeiro para poder mostrar que, na final, o Atlético é melhor e vai ganhar o título em cima do principal rival. Agora, tem outros que preferem, não, é melhor ir contra o América, porque o Cruzeiro sempre, como já fez na fase classificatória, pode complicar mais que o América. Tem muito torcedor do Galo que pensa: se for o América, vai ser difícil, mas o Galo passa, vai ser campeão. Se for o Cruzeiro, já tem uma rivalidade maior e a situação pode se complicar. Então, vejo o torcedor dividido. Do lado do torcedor cruzeirense, também vejo divisão. Muitos pensam o seguinte: se for para a final contra o Atlético, a chance de perder para o rival é grande, porque o time hoje é inferior. Então, o Cruzeiro pode ficar aí um ano sem perder para o Galo, já que venceu o seu jogo e não tem confronto na Série A. Se não se encontrarem na Copa do Brasil, não vamos ter esse jogo mais na temporada 2021. Então, o Cruzeiro vai passar o ano do centenário com um jogo só ganhando do rival. Então é tudo muito interessante. Outros já pensam o seguinte, é melhor ir para a final para tentar desbancar o Atlético também. Então tem essa questão aí que é bem interessante que a gente está vivendo hoje aqui uma realidade diferente, né? Com o Cruzeiro hoje mais embaixo em relação ao que ele sempre representou.
Além dessa vitória contra o Galo, que sempre dá muita moral, o Cruzeiro fez um campeonato, teve momentos melhores, né, do que no ano passado. E eu queria te ouvir sobre um ânimo do torcedor em relação à Série B. Dá pinta que esse time é mais seguro, tem mais repertório. A minha impressão é que o Cruzeiro fez alguns jogos, o próprio clássico contra o Atlético, muito bem postado, sabendo demais o que tinha que fazer no jogo. Tenho a impressão de que, pelo menos nos momentos que eu vi, um Cruzeiro mais inteiro, mais firme no jogo do que em alguns momentos da Série B, que de fato o time não conseguia se achar, né?
Eu concordo com você. O Cruzeiro hoje, o torcedor cruzeirense, durante o campeonato, ele foi, principalmente depois da vitória no clássico, que representa muito, né, para o torcedor e até em ânimo de todos, o Cruzeiro começa a ter com o Felipe Conceição um padrão tático, algo que o torcedor não via muita perspectiva. O ano de 2020, o Cruzeiro teve na Série B até um time de investimento maior do que os outros, mas não conseguiu fazer time, não conseguiu mostrar durante a competição, em nenhum momento esteve no G4 para subir para a Série A mesmo. Então, o Cruzeiro fez um ano muito ruim de 2020, eu acho que aprendeu bem com os erros. Esse ano trouxe um treinador que é mais especialista na Série B, né? Porque o Cruzeiro teve mudanças no comando e por último chegou o Filipão, né? Que tem o nome, tem todo o know-how, mas não é um treinador de Série B e o Cruzeiro precisaria entrar na real, né? Ficar na real que está na Série B e jogar como time de Série B para depois, aí sim, voltar à Série A, é outra história no ano seguinte. Vejo o Cruzeiro ainda necessitando de reforços, porque o elenco ainda, quando se mexe durante o jogo, e aconteceu contra o América, né? Quando o Felipe Conceição mudou o time, caiu de desempenho, precisa de algumas peças, mas é um Cruzeiro que vai entrar na Série B, independentemente se vai chegar à final ou não do Campeonato Mineiro, chega com muito mais possibilidades de acesso à Série A em 2021.
Maravilha, o Galo joga então na noite dessa terça-feira no Mineirão contra o Cerro Porteño, que é o líder do grupo atualmente, né? Também tem 4 pontos, assim como o representante brasileiro do Grupo H. Campeonato Mineiro segue no final de semana, a volta das semifinais. Você segue acompanhando com o Cláudio os textos em gol.com, também na cobertura do Galo, lá na Rádio Itatiaia. Cláudio, valeu pelo papo, obrigado aí pelas informações direto de BH e a gente se fala numa próxima. Um abraço.
Tá certo, muito obrigado aí, foi muito legal o papo, para passar um pouquinho do que vem acontecendo aqui de perto com os times de Minas Gerais, o Atlético na Libertadores, as semifinais do Campeonato Mineiro. Um abraço a todos e até a próxima, Paulo.
Golaço, 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 golaço.